As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Ardeu tudo o que restava de verde no Conselho de Mação, num total a rondar os 6 mil hectares. O lamento é de Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal, em declarações à Hertz. O autarca confirmou ainda que o fogo que esteve ativo naquele território do Médio Tejo destruiu 5 casas de primeira habitação. Vasco Estrela não se conforma com o sofrimento com que a sua população se vê novamente confrontada, não hesitando em reafirmar que houve casos em que algumas localidades ficaram entregues à sua sorte.
Foi uma situação extraordinariamente complicada, conforme se percebe, mais 6 mil hectares da área ardida e, portanto, praticamente tudo aquilo que nos restava da área verde foi consumido pelo fogo. Restam-nos pequenas bolsas espalhadas no território, mas a grande mancha que tínhamos, a única grande mancha que tínhamos, efetivamente foi disseminada pelo incêndio. É um lamento grande, um sofrimento imenso para mim e para as pessoas, como é óbvio, mas para as pessoas. E neste momento as palavras são poucas, a não ser tentar ter algum sangue frio, tentar dar ânimo às pessoas para que possam tentar retomar a sua vida e acreditar no futuro.
Sr. Presidente, ao nível de habitações, de outro tipo de estruturas, pelo menos uma contabilidade mais superficial já terá sido feita?
Sim, cinco primeiras habitações pelo menos foram destruídas pelos incêndios e, portanto, temos esse levantamento que está a começar a ser efetuado. Portanto, nós neste momento estamos a ter equipas no terreno, das nossas técnicas de segurança social, também para tentar perceber em concreto qual é a situação de cada um dos cidadãos para podermos ajudar e resolver os seus problemas.
A sua população voltou a estar entregue a ela própria?
Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos isso aconteceu, conforme foi visível, conforme foi notório, foi testemunhado por inúmeras pessoas. Em outros momentos não, mas provavelmente houve ali alturas onde não se conseguiu fazer tudo aquilo que provavelmente era desejável se pudesse ser feito.
Acredita que quer António Costa, quer Eduardo Cabrita, este conjunto de palavras mais ríspidas dirigidas a autarcas perante esta série de circunstâncias, considera que estas palavras poderão ter alguma base nesta contenda judicial que opõe Mação ao Governo?
Eu não quero acreditar nisso, quer dizer, os membros do Governo, da órgão de soberania, não se devem mover por esse tipo de posturas. Ou de formas de atuar, digamos assim, perante as adversidades. Nós recorremos à Justiça, a Justiça falou, tomou as suas decisões, cumpriu o Governo, cumpriu, não está acima da lei. E, portanto, eu não quero sequer acreditar nisso. É normal que tenham ficado incomodados, é normal que não queiram facilitar a vida, mas daí ao ponto de, por causa do Presidente da Câmara, de um conjunto de atitudes da Câmara, poderem vir a querer prejudicar os cidadãos, é que me parece que é um bocadinho exagerado, portanto eu nem sequer quero pensar nem acreditar.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um alerta à população onde dá conta do aumento de perigo de incêndio rural. Nesse texto, enviado para a redação da Hertz, é apontada essa previsão da manutenção do agravamento do risco de incêndio face à subida gradual da temperatura máxima e à diminuição da umidade relativa, salientando-se que a umidade relativa do ar terá valores próximos de 10 a 20% nas regiões do interior, bem como haverá inversões térmicas nas terras altas do interior norte e centro, com vento moderado do quadrante oeste durante a tarde e por vezes forte, até 40 km por hora, nas terras altas, neste caso ao início da noite. Duarte Marques, deputado da Assembleia da República eleito pelo Distrito de Santarém, lamentou as palavras que o Primeiro-Ministro António Costa dirigiu aos autarcas, que classificou como primeiros responsáveis pela proteção civil, isto na sequência dos incêndios que devastaram parte do Médio Tejo desde o último sábado, nomeadamente Sertã, Vila de Rei e Mação. Recorde-se que Vasco Estrela, presidente do município maçaense, teceu críticas à forma como decorreu o combate inicial a estes fogos, assim como de Vila de Rei, também foram direcionados lamentos aos Estado, que falhou às populações, acusou a Câmara. Perante esta troca de palavras, Duarte Marques disse à Hertz que António Costa devia ter vergonha em falar dos autarcas quando ele próprio não cumpre a sua missão, referindo que no distrito de Santarém as pessoas marram de frente, ou seja, dizem o que pensam. O deputado do PSD disse não acreditar que as palavras ríspidas do Primeiro-Ministro tenham por base a contenda judicial que opõe Mação ao Governo a propósito dos incêndios de 2017.
Eu, se por acaso me tivesse esquecido de tratar dos meios aéreos a tempo, se me tivesse esquecido de garantir que os guitos da GNR tinham os meios suficientes a tempo, eu, se tivesse trocado 5 vezes de comandante operacional da Proteção Civil, se não tivesse feito a reforma da floresta que prometi, não tivesse desperdiçado os financiamentos para o combate às alterações climáticas nos autocarros de Lisboa e do Porto, que não têm sido gastos na floresta, se não tivesse um ministro da administração interna tão incompetente como existe, se eu fosse primeiro-ministro e não tivesse feito nada disto, também acusava os autarcas. Agora, o primeiro-ministro que falha nestes pontos todos, que é o responsável, enquanto ministro da administração interna, pelo sistema que temos hoje, e é o primeiro garante da proteção das pessoas, devia ter vergonha de dizer uma coisa dessas, sobretudo para autarcas e, no caso particular, de Mação, que ele próprio reconhece que é o conselho que mais faz para prevenir os focos. Eu recordo que em 2016 o primeiro-ministro que teve a Mação elogiar aquilo que estava a ser feito. Muito daquilo que está hoje a ser feito no país é copiado e vem das boas práticas de Mação. Ele voltou a estar em 2017 em Monchique, numa cerimónia semelhante, e foi o conselho que mais ardeu. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro teve vergonha de falar dos autarcas quando ele próprio prevarica, não cumpre a sua missão e está mais preocupado com a comunicação do que com o combate aos focos. É uma vergonha que o país gaste tanto dinheiro em meios aéreos e eles estejam parados porque alguém não tratou da burocracia necessária. É lamentável. Os autarcas fazem muito mais do que podem e quem aqui falha redondamente é a estrutura nacional, que muitas vezes não é célere, não é competente, não é eficiente e está mais preocupada em evitar números do que propriamente em apagar o fogo. Se não fossem os bombeiros que andam no terreno, os sapadores, a Força Especial de Bombeiros, a GNR e os populares e as câmaras, não era o governo que ia valer às pessoas.
Uma última questão, Duarte Marques, também aqui com alguma envolvência política, por assim dizer. Até que ponto é que esta contenda entre o município de Mação e o governo, contenda judicial, entenda-se, face àquilo que aconteceu em 2017, poderá ou não ter estado na base destas palavras mais ríspidas do primeiro-ministro?
Eu espero que não. Espero que não, e eu que não tenho qualquer... leal, não tem qualquer complicidade e muito menos respeito ou apoio político ao primeiro-ministro em muitas matérias, nem eu próprio acredito que ele possa ter tido essa reação por causa da derrota que teve nos tribunais. Nem eu vou tão longe a desconfiar disso. Acho que António Costa não gosta que o acusem da sua incompetência nem que o desmascarem. E mais uma vez o Conselho de Nação voltou a ficar para trás e o primeiro-ministro não sabe que no distrito de Santarém as pessoas marram de frente e dizem o que pensam e defendem as suas populações. E, portanto, tem que saber viver com isso, dizemos em democracia. O que o primeiro-ministro não pode é prejudicar alguns conselhos só pela sua conveniência política ou pelo seu bom humor ou mau humor. Se não gosta que as pessoas o criticam, não deveria estar na política. A democracia é feita de críticas e é feita de soluções. Nós estamos cá para criticar e estamos cá para solucionar. O Conselho de Mação diz que este governo, recorrentemente, tem feito um caminho correto naquilo que é preciso fazer na floresta. Não pode é gostar dos elogios e não gostar das críticas quando corre mal. E nós temos que saber viver com isso. Se não sabe viver, está a mais da democracia.
A Câmara de Tomar negou em comunicado que tenha autorizado ou deixado de autorizar qualquer questão em torno do horário de obras em espaço público a decorrer na cidade. Está em causa o período em que decorre a intervenção de reabilitação na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, sendo que nas redes sociais circulou uma suposta mensagem de um suposto morador naquela artéria a denunciar que essas mesmas obras têm agora o início diário pelas 10 da manhã, uma vez que um grupo de residentes no acampamento do Flecheiro se terá insurgido contra o barulho que essas intervenções criavam logo pelas 8 horas. O texto da autarquia refere então como absolutamente falso que o município tenha autorizado ou deixado de autorizar qualquer questão relativa a horários. As obras que decorrem em espaço público são em norma e, nomeadamente, a que decorre na Avenida Nuno Álvares Pereira, objeto de concurso público e, como tal, nos termos da lei, é da responsabilidade da empresa que ganhou esse mesmo concurso, dentro do previsto no Regulamento Geral de Ruído, concretamente nos seus artigos 14º e 15º, que referem ser proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de edifícios de habitação nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, podendo ainda, o que não foi até ao momento o caso, o exercício de atividades ruidosas temporárias ser autorizado em casos excepcionais e devidamente justificados mediante a emissão de licença especial de ruído pelo pelo respectivo município. Reforça a autarquia, que esclarece então que o horário em que decorrem os trabalhos da obra é de total responsabilidade da empresa que as realiza. Ainda assim, fica a garantia de que se alguma questão se colocar, o município, no respeito pelo cumprimento da lei e na igualdade de direitos e deveres de todos os munícipes, cá estará para apoiar a empresa com as demais entidades competentes. Refere então a Câmara Municipal de Tomar num comunicado enviado para a redação da ERT.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar admitiu recurso a uma solução musculada para retirar uma relote de restauração que está situada à entrada do Parque de Santiria, do lado da Avenida General Norton de Matos. Hugo Cristóvão, vice-presidente do município nabantino, referiu que a citada estrutura não tem a atividade licenciada pela autarquia e que, apesar de os avisos que os seus proprietários receberam, a verdade é que a relote continua a operar em concorrência desleal para quem paga taxas e outros impostos. Advertiu Hugo Cristóvão que não deixou de admitir ainda assim que o veículo se encontra parqueado em terreno privado. Ainda assim, ficou essa garantia, a relote vai mesmo ter de sair dali à altura em que equacionou as citadas soluções musculadas.
Primeiro, aquela relote não tem nada a ver, não teve nada a ver com a festa dos tabuleiros, aliás, que fique claro, é uma relote ilegal, não foi autorizada nem será, e é daquele tipo de coisas que, até enquanto cidadão, antes de autarca, me leva muitas vezes a refletir sobre a forma como algumas pessoas estão na comunidade, e enfim, o achar que as regras são boas quando se aplicam aos outros, mas não assim. Há alguns meses atrás recebi um cidadão que pedia, portanto, conselho, ajuda para precisamente colocar na cidade uma relote de venda ambulante. E tinha dois lugares, ou dois locais que entendia para ele como, enfim, aqueles que gostaria de ter. Um deles, eu próprio fui ao local com essa pessoa e outras pessoas que estavam presentes para verificar da possibilidade, porque, portanto, era na avenida do Instituto Politécnico, mas que não era de facto possível por uma questão de segurança, porque com a paragem depois de veículos, isso rapidamente teria questões de segurança associadas e, portanto, não era possível licenciar nesse local. E o outro local era, de facto, no centro histórico, nomeadamente no Parque de Santa Iria, ao qual nós respondemos sempre que não autorizaríamos, não só porque vai contra as regras, mas porque, acima de tudo, seria uma concorrência desleal com os demais espaços de restauração, nomeadamente aqui do Centro Histórico, que têm um conjunto de outras taxas, de impostos, de responsabilidades, até de questões estéticas e, de urbanismo, que também acabam por estar associadas. E, portanto, foi sempre dito à pessoa em concreto que aquela relote não seria autorizada. Entretanto, o local onde a relote está instalada, e é por isso que ainda não foi possível tomar medidas mais drásticas, que estamos, ou mais musculadas, chamemos-lhe assim, que estamos a ponderar, aquela parcela de terreno é particular. Qual não é o meu espanto quando, próximo já da festa dos tabuleiros, realmente nos apercebemos que estava a ser colocada infraestruturas ou uma estrutura para lá colocar essa relote. E, portanto, eu próprio fui novamente ao local lembrar o cidadão em causa que a relote não era autorizada, não seria autorizada. O mesmo foi comunicado ao proprietário do terreno. Mas a verdade é que há sempre quem tente contornar as regras. Que fique claro, tentamos sempre, quando não é possível licenciar algo ou dar, digamos, provimento a algo, encontrar outras soluções. Aliás, temos um outro caso, de uma outra relote, neste caso na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, que no início também teve alguns problemas, houve uma conversa, encontrou-se uma solução e as coisas foram devidamente licenciadas e, portanto, essa outra relota está devidamente licenciada. Portanto, isto apenas para dizer que essas críticas são justas, de facto, mas que fique claro que aquela relota não está licenciada, nem vai ser, e que não só o nosso gabinete jurídico e de contornações já está, desde o primeiro dia, a tomar, portanto, já foi levantado o auto, estão a ser vistas as questões jurídicas e naturalmente esse caminho seguirá, que não será meigo, porque não se trata, lá está, de uma questão de desconhecimento, foi várias vezes alertado para o efeito, independentemente de outras soluções mais musculadas que eventualmente venham a existir.
Tomar vai receber a 7 e 8 de setembro os melhores artistas do mundo na temática das estátuas vivas. Será a 6ª edição do Festival Nabantino, novamente no Mouchão e na Várzea Pequena. O assunto foi analisado na recente reunião de Câmara, à altura em que por unanimidade foram aprovados os preços dos ingressos, ou seja, os menores de 12 anos terão acesso livre, a pulseira livre trânsito para os dois dias público em geral custará 5 euros, sendo que para os jovens dos 13 aos 18 terá o preço de 2,5 euros. A pulseira diária para o público geral custa 3 euros, enquanto quem tem entre os 13 e os 18 anos pagará 1,50 euros. A vereadora Filipa Fernandes, responsável pelo Pelouro, explicou os moldes deste festival.
O Festival de Estátuas Vivas irá, a proposta que vem é ser aprovada nos mesmos termos que o ano anterior, sendo que este ano a temática, como sabem, muda e vamos dar relevo aqui a Tisas da Língua Portuguesa, que é a Sofia de Mel Brainer. Portanto, o primeiro dia das Estátuas Vivas fazemos então esta evocação à Sofia de Mel Brainer. E o segundo dia teremos então as melhores performances dos artistas que estarão cá em Tomar, de realçar que está a decorrer um concurso internacional e que esses artistas serão apresentados então aqui no Festival de Tomar. Portanto, os melhores artistas a nível mundial virão ao Festival de Estátuas Vivas de Tomar e apresentarão a sua melhor performance, portanto aquela que venceu, no segundo dia do festival. Dizer-vos que este festival distingue-se dos demais exatamente porque os dois dias apresentam momentos distintos. Se no primeiro temos sempre aqui a parte histórica e educativa, onde apresentamos uma parte da história de Portugal, ou outra, no segundo dia temos sempre então a parte mais lúdica e aquela que muitas vezes atrai os visitantes. Os preços mantêm-se iguais, o recinto também no mesmo sítio, portanto no Mochão e no Parque da Várzea Pequena.
Durante os 4 dias de festa na Sertã, o Maranhão voltou a ser o rei do Festival de Gastronomia, cuja nona edição constituiu um verdadeiro sucesso. Promovido pelo município da Sertã, este certame volta deste modo a cumprir inteiramente a sua missão de divulgação da gastronomia e de todas as potencialidades do concelho. O leque de artistas foi bastante elogiado, tendo as atuações levado o público ao rubro e lotando o recinto em todas as noites do festival. Os Dama, no primeiro dia, Bárbara Bandeira e Áurea no segundo, Poxula e a Blaia no sábado e os Amor Eletro, que fecharam o festival com chave de ouro a 21 de julho. A gastronomia é o enfoque principal deste certame, onde para além do maranho podiam ser encontradas outras iguarias como bucho recheado, sopa de peixe, cartuchos de amêndoa de Sernaz do Bom Jardim, filhós, cuscuréis, merendas doces, vinhos e outros produtos como artesanato. O recinto possuía mais de 100 expositores, restaurantes, bares e tasquinhas. Na sessão de inauguração, recorde-se, José Farinha Nunes, presidente da autarquia sertaginense, destacou a importância e destaque que o Festival da Gastronomia do Maranhão tem agrangeado ao longo dos últimos anos. O turismo gastronómico é uma das melhores maneiras de descobrir a cultura e o estilo de vida de uma região. A aposta no turismo tem sido um dos principais eixos estruturantes da ação do município da Sertã, referiu o autarca.
Rádio Hertz, informação.
Portugal vai receber pela segunda vez a maior prova europeia de paraquedismo desportivo. Será a 16ª edição do Campeonato de Paraquedismo da União Europeia de Paraquedistas, na modalidade de precisão de aterragem, que irá realizar-se nos dias 27 e 28 de julho no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha. Em prova vão estar cerca de 80 paraquedistas, distribuídos por 10 equipas oriundas de 8 países, casos de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Polónia, Chipre e Bulgária. Os saltos iniciam-se no sábado, no dia 27, logo pelas 8 horas e prolongam-se até às 18. No domingo, dia 28, a prova acontece entre as 8 e as 15 horas, com participação do Paraclube Nacional, os Boinas Verdes, sediado em Vila Nova da Barquinha, União Portuguesa de Paraquedistas e Federação Portuguesa de Paraquedismo. Esta competição tem também o apoio do município de Vila Nova da Barquinha e do Exército Português. E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.